Bom, vamos lá. Havendo quórum legal, declaro aberta a nossa reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do dia 25/7/2019. Na ordem do dia, nós temos aqui a apreciação do incidente de uniformização de jurisprudência, da análise dos procedimentos relacionados no item 2.1. Até por sugestão de doutor Celso, nesses procedimentos específicos, na quarta-feira eu terminei por pegar a assessoria e pessoalmente a gente verificar todo esse procedimento. E eu tive o cuidado, doutor Celso, doutor Zé Carlos, doutora Cristina, de elaborar um voto aqui de vista já antecipadamente, que eu distribuí inclusive com os senhores. Não gostaria de ler por completo, mas gostaria de pinçar alguns detalhes aqui que eu achei bastante interessante nesse procedimento, porque minha imaginação inicial era que na discussão jurídica a gente deveria preservar a coisa julgada. Até porque isso aqui se destina à apreciação de um único TAC, que foi dividido em vários procedimentos, e que aparentemente eu tenho até que confessar os meus pecados, né? Não que os senhores sejam religiosos, mas eu acho que a gente tem que reconhecer os erros sempre. Inicialmente eu tinha entendido que essa pulverização era uma mera questão estatística. E chamei o promotor aqui para conversar com ele, com o doutor Hamilton, a partir dessa minha análise, até para me penitenciar com ele mesmo, né? E ele me mostrou, mais ainda do que eu já tinha visto, que na verdade essa divisão foi uma cautela que ele adotou desde o início, não foi posterior ao TAC, foi desde o início, porque apesar de você ter um único fato jurídico, na verdade, que era a questão de destinação de verbas de gabinete, né, verbas indenizatórias de gabinete, das atividades do gabinete, você tinha uma diversidade de ações. A verba era empregue com advogado, com publicidade, com transporte. Então cada um era um tratamento que seria quase que individualizado. Então ele preferiu estrategicamente, para não dar um resultado inverso no meio de um procedimento só com a pluralidade de investigados, ele preferiu dividir, mas tratou, e aí eu fui ver no sistema, paralelamente, dia a dia, todos os procedimentos. E ele me disse, inclusive, que chegou a anexar todos, para quando fosse pegar um, tinha que dar o despacho em todos, fazer a mesma providência e tal. Então, quando chegou no final, foi que ele viu que podia fazer um único TAC, resolvendo todos os procedimentos. Então, daí que veio essa unicidade de decisão com a pluralidade de procedimentos, né? Que é justamente o conceito de conexão. Ele aplicou o conceito de conexão para poder ter decisão única, certo? Então, o que a gente teve aqui desde o início é um único TAC a ser apreciado, e que foi, num dado momento, apreciado. E nessas observações, eu achei muito interessante e fiz questão de relacionar aqui no voto. Nós tivemos, num primeiro momento, a apreciação de três procedimentos, que foi da lavra do conselheiro de então Paulo Lima de Santana, doutor Paulo, que foi na reunião ordinária, a primeira reunião ordinária de 2019, no dia 31/1. Esses três TACs, com análise muito eficiente de doutor Paulo, foram pela homologação, né, dos TACs. Estavam presentes nessa reunião, além de mim mesmo, como procurador-geral, presidindo o conselho, doutora Conceição e doutora Cristina Brandi. Logo em seguida, nós tivemos uma sessão no dia 14, né, onde foram apreciados mais três TACs, três procedimentos, melhor dizendo, com este mesmo TAC, agora da lavra de Ana Cristina Souza Brandi. Isso foi no dia 14/2, né? Também presentes, doutora Conceição, eu mesmo, né? E agora já na formação nova do conselho, doutora Cristina, doutor Luiz Walter e doutor Josenias, que homologaram, né? Que homologaram. Nesta mesma sessão, do dia 14/2, outro procedimento foi colocado em pauta. Agora, analisando o mesmo TAC, todos por unanimidade, eu, doutora Cristina, doutor José Nias, sem perceber essa divergência, né? Efetivamente não houve como perceber naquele momento, e a gente tem que ser justo nessas coisas. Foi doutora Conceição, certo? Pela não homologação. Então, na mesma sessão, nós tivemos julgamentos conflitantes sobre o mesmo TAC, né? Sobre o mesmo TAC. Nesse julgamento aqui pela não homologação, a doutora Conceição assinalava a ausência de reparação de dano, né? E a ausência de pelo menos uma penalidade como multa, por exemplo, né? E aí todos nós acatamos. Mas, não reputo o erro de ninguém, né? Nós temos um costume extremamente salutar aqui, de apreciar com relevância a relatoria, né? Se a relatoria sinaliza pela não homologação ou homologação, a tendência nossa é sempre acompanhar a relatoria pela confiança do trabalho de cada qual, né? Aqui e acolá a gente pede vista, rediscute a matéria sem problema nenhum, e muitas e muitas vezes o próprio relator muda a opinião a partir de um pedido de vista. Bom, nesse caso aqui, a gente seguiu os próximos que foram colocados em pauta, já foram na terceira reunião ordinária no dia 28, já também da lavra da doutora Conceição, e todos pela não homologação. Agora também aprovados à unanimidade, neste caso aqui o conselho estava sendo presidido por doutor Paulo, mas os demais conselheiros já nessa composição também presentes e foram nesse sentido. A partir daí, esses procedimentos baixaram a promotoria. Quando chegaram na promotoria, foi que foi percebido, né, que houve um julgamento conflitante sobre o mesmo evento jurídico. E aí, os colegas de Itabaiana formalizaram um recurso inominado, porque, na verdade, nós não temos essa previsão, né, mas foi extremamente produtivo isso aqui que eles fizeram. Eu acho que a gente tem que reconhecer, inclusive, para fazer uma reforma do nosso regimento interno, possibilitando esse tipo de recurso, que é para a gente ter essa garantia de, se houve algum pecado, que seja corrigido adiante sem problema nenhum. Isso aí é plenamente possível, né? Reformando até as decisões. E aí sinalizaram para a gente nesse recurso essa divergência. A corregedoria, por seu turno, veio com uma proposta recente de desarquivar todos os procedimentos, né, que envolvem a apreciação desse TAC, e proferir um novo julgamento pela não homologação desse. Bom, é aqui que eu encerro um possível relatório e me ensujo completamente antagônico a essa proposta da corregedoria. Por quê? Primeiro, porque nós tivemos uma coisa julgada, né? Então nós temos que, a partir daí, seguir uma rotina de desfazer essa coisa julgada. Ora, tudo bem, eu até considero a hipótese de nós estarmos diante de um procedimento administrativo, mas esse é um procedimento administrativo não estrito senso, não um procedimento administrativo funcional, que eu indefiro as férias, por exemplo, de um servidor e, de ofício, revejo o posicionamento, identificando esse ou aquele fator que merece o deferimento. A qualquer tempo, esse ato nunca transita em julgado, né? Aqui não, nós temos um procedimento administrativo balizado. Nós temos resoluções do Conselho Nacional, nós temos resoluções próprias, né, que determinam a forma até de desarquivamento, que eu só posso fazer se tiver nova prova, novo fato. Inclusive, o nosso regramento impõe que, se eu desarquivar e novamente arquivar, eu tenho que novamente submeter ao Conselho Superior, porque eu estou apreciando novo fato, nova prova. Então o Conselho Superior tem que fiscalizar esse arquivamento. Então esse é o primeiro ponto. Depois traço algumas linhas aqui sobre a própria atribuição do Conselho, que eu acho que isso é desnecessário até uma leitura, né, que todos nós temos conhecimento muito bem disso, mas que apenas mostram aqui e acolá, nesse regimento interno do Conselho Superior, que nós temos um balizamento para agir dessa ou daquela forma, né? Para homologar ou não homologar, nós temos, e para desarquivar também. Bom, analisando especificamente o TAC, eu achei muito interessante, e sinalizo aqui com bastante destaque isso aqui. Primeiro, efetivamente, que é o único TAC para todos os procedimentos, né? Segundo, que este TAC foi apreciado no momento bem anterior com a homologação e com análise de mérito mesmo, né? Não foi uma análise superficial dizendo que apenas merecia a homologação. Não, o Dr. Paulo foi incisivo nesse primeiro julgamento, mostrando efetivamente o que o TAC tinha de bom, né, de juridicamente perfeito. E eu destaco aqui, nesse sentido, que o TAC chegou, inclusive, a traçar diversas providências a serem tomadas, né? Deixa eu ver aqui só na parte do voto que eu toco nisso especificamente. Meu Deus. Eu achei muito interessante a divisão que o promotor fez. Primeiro que ele comenta no TAC coisas interessantes. Veja, ele, ao especificar uma despesa anual dos vereadores, vislumbrou uma mácula apenas ao princípio da legalidade, no argumento de que não compete à resolução do Legislativo Municipal disciplinar a execução de despesa, porque essa resolução dizia que a execução da despesa era de cada vereador, quando, na verdade, quem é o ordenador de despesa é o presidente da casa. Certo? Então, havia uma mácula ao princípio da legalidade. Ele identificou também a violação ao princípio da impessoalidade, possibilitando favorecimentos na escolha dos fornecedores dos produtos. Ou seja, eu escolhia quem ia fazer minha publicidade, e não a casa escolhia. Certo? Então, mas o serviço foi efetivamente prestado. Então, não houve o dano ao erário, houve uma ofensa ao princípio da impessoalidade e da legalidade também, porque ele era o executor da despesa. Ele também identificou violação aos princípios da economicidade e publicidade ao verificar que a resolução autorizava e as despesas a partir dela foram efetuadas, a realização de despesas sem licitação, contrários, inclusive, à lei, né? Mas que a coisa foi estabelecida. E, por outro lado, ele esclareceu de maneira inequívoca que todas as despesas públicas realizadas foram devidamente comprovadas, evidenciando dessa forma a inocorrência do dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito por parte dos vereadores. E aí ele determina uma série de 8 providências que eu achei bastante interessante. No TAC, ele diz: a imediata revogação, fica obrigado a Câmara a fazer a imediata revogação da resolução, disciplina de pagamento somente por lei, né? Disciplinar pagamento somente por lei. O presidente da Câmara se compromete a não autorizar e nem utilizar verbas de natureza indenizatória para o pagamento de serviços, assessoria jurídica, locação de veículos, aquisição de combustível, contratação de serviço de publicidade. E nesse ponto aqui, o doutor Hamilton me comentou até ontem uma coisa interessante, que de certa forma esse TAC obrigou que a Câmara Municipal alargasse o seu quadro funcional de forma a possibilitar, através de efetivos, a assessoria jurídica para todos os vereadores. Então, uma providência bastante interessante, né? 4. No prazo de 20 dias, encaminhar projeto de lei que modifique as atribuições legais da Procuradoria Jurídica da Casa, justamente para poder não só prestar a assessoria jurídica à presidência, à mesa como um todo, mas a todos os vereadores. Comprovada a necessidade de ampliação do quadro de procurador, que seja encaminhado projeto de lei para a criação de mais cargos. Que os gastos de publicidade, locação de veículos, fornecimento de combustível somente ocorra mediante prévio procedimento licitatório. Vedação do uso de verbas indenizatórias para o custeio da publicidade institucional da Câmara dos Vereadores. A Casa Legislativa estabeleça o controle de qualidade, de quantidade, melhor dizendo, de combustível por vereador. E mais ainda, que esse foi para mim a chave de ouro disso aqui. Ele estabeleceu uma multa pelo descumprimento do TAC para cada vereador no valor de 50 mil. Não, existe. Pelo descumprimento. Certo? A multa não foi aplicada simplesmente pela regularidade. Certo? Exatamente, mas há uma multa pelo descumprimento. E essa multa é de valor exacerbadíssimo em relação ao possível inexistente dano. Que o dano seria de 5 mil. A multa foi de 50. 10 vezes mais. Então, eu acho que aqui ele cumpre todos os requisitos de um TAC, que nesse caso aqui, eu acho que tem que ser plenamente homologado. Então, no final, eu só faço uma observação dizendo o seguinte, que aí eu prefiro até ler aqui para não pecar por qualquer omissão. Com efeito tracejado essas premissas, volto os olhos para o caso em tela e, a partir do enfrentamento específico dos argumentos acima colacionados, entendo como válido, precioso e judicioso o termo de ajustamento nos exatos termos em que foi celebrado pelo doutor promotor de justiça com os edis de Itabaiana, pois que é alinhado com a razoabilidade e eficiência suficientes para reprimir e prevenir possíveis práticas de ato de improbidade. Reputo também absolutamente válida e definitiva a decisão que foi levada a efeito pelo Conselho Superior na primeira reunião ordinária realizada em 31/1/2019, que se manifestou por unanimidade pela homologação do TAC, e que deve abarcar não somente os inquéritos civis 48.18.01, 0018, 0022 e 0026, mas todos os 11 procedimentos que são conexos, né? Mais ainda que as decisões que se seguiram na primeira reunião ordinária relativa aos demais inquéritos civis, posto que vinculados umbilicalmente ao TAC em questão, por observância ao princípio da segurança jurídica, coisa julgada, e da prevenção, devem estar em sintonia com o marco jurídico ali engendrado, sob pena de, reconhecendo mero erro material, alterar-lhes, sem qualquer autorização legal, o dispositivo do decisório outrora proferido, né? Consoante mencionado, e a prevalecer o entendimento diverso do acima esposado, com a devida vênia, todas as decisões do Conselho Superior estarão, caso ausentes fatos novos que justifiquem seu reexame, fulminadas pela insegurança jurídica. Ou seja, o Conselho pode a qualquer tempo rever qualquer decisão, né? E isso é até ilógico sob o ponto de vista jurídico. Então, são esses argumentos que eu prefiro me manter fiel à primeira decisão, pelos argumentos lançados de eficiência e razoabilidade e juridicidade do próprio TAC, né? Mantendo as decisões proferidas anteriormente pela homologação e aí sim, reformando as decisões da não homologação, diante do recurso inominado, que seja, né? Que a gente terminou acatando na sessão passada, mesmo que não previsto especificamente no nosso ordenamento. Foi um pedido de reconsideração e tal, e aí a gente reformaria a decisão dos demais, e no caso dos procedimentos que foram colocados em mesa e unificados na relatoria de doutora Conceição, estavam inicialmente a cargo do conselheiro Luiz Walter, então por isso até a ausência dele não é impeditiva, eles passaram passaram a ser da relatoria da doutora Conceição, da corregedoria, melhor dizendo, né? Os procedimentos 48, 18, 01, 00, 19 e 0023, que estava sob a relatoria do doutor Luiz Walter, que sejam colocados efetivamente em julgamento nessa sessão e que eu já voto pela integral homologação da decisão de arquivamento com a realização de TAC. Então, essas seriam as considerações gerais que eu gostaria de fazer. Eu fiz apenas um adendo agora de manhã, nesse voto meu, que é o que eu vou apresentar, e por isso eu gostaria de trazer para os colegas, é simplesmente essa observação aqui, que entendo ainda ser perfeitamente possível a celebração de TAC sem que seja ajustada qualquer reparação de dano, justamente nos casos em que não se identifica dano reparável. Bem assim, não se faz obrigatória a aplicação de qualquer penalidade, desde que, por exemplo, apenas exemplificativo aqui, até porque em outros casos ela é obrigatória, o objeto da apuração resulta em mera correção de procedimentos. Né? Eu estou fazendo um procedimento. Recentemente nós identificamos aqui uma falha no procedimento que nós estávamos adotando na questão do almoxarifado. Né? O controle interno sinalizou, eu fiz a correção de rumo, daí por diante a gente vai fazer da forma que é a mais, usualmente falando, a mais correta. Certo? Então isso não envolve uma improbidade, nem que eu tenha que pagar uma multa para corrigir esse rumo. Então eu estou dando aqui apenas exemplificativo, né? Mas foi um adendo que eu fiz, eu queria trazer também aos senhores para não haver qualquer surpresa. Mas enfim, o voto que eu gostaria de apresentar é justamente então, nesse sentido.
Ficará incorporado, né?
Sim,
ficará. Eu queria até, diante do voto e das coisas que têm sido decididas aqui, eu estava pensando que às vezes a gente perde muito disso que é discutido aqui.
Perfeito.
Que poderíamos mais adiante nos nortear, né, por algumas coisas. Sim. Que são estudadas, e nós pensarmos uma possibilidade de criar dentro da nossa página aí do portal do Conselho uma sessãozinha de jurisprudência. Não para colocar tudo, mas para colocar votos.
Não, isso, doutora Cristina,
que contém um estudo que deve
ser preservado. A gente já está estudando na evolução do PROEG. A gente está terminando agora, já estamos implantando, inclusive, em São Cristóvão, a parte judicial do nosso sistema, que está interligando a gente com o tribunal. Né? Já implantamos na Cíveis de Socorro, agora vamos para a Criminal de São Cristóvão, porque é uma outra formatação até de outras criminais. Quando tiver testado, a gente vai espargir para o estado todo. E a segunda etapa é justamente a evolução do PROEG, que a gente vai virtualizar todo o procedimento e aí criar realmente a exemplo
do que são a pesquisa jurisprudencial,
para a gente poder ter no dia a dia até essa memória.
Porque sai aquela composição e a questão pode voltar aqui, todo estudo que foi feito é perdido,
sim,
né? Então,
sim,
acho
sim.
Que era importante a gente preservar.
E como a gente não está tendo isso eletronicamente, é por isso até que a gente tem falhado muito.
Sim.
Certo? Então, a única forma que a gente já identificou de possibilitar eletronicamente a gente evitar esse tipo de falha é criando o banco de jurisprudência, né, para a gente ver outros casos
muito
e tal.
Importante.
Porque a análise de mérito é plenamente impossível eletronicamente fazer. Então,
exato.
Eu tenho que trazer ferramentas para que a gente faça
a nossa
pessoalmente.
Pesquisa, né?
Exatamente.
Que eletronicamente a gente consiga encontrar os temas, aqueles temas importantes que suscitaram debate.
Exatamente.
E acho importante essa questão do PROEG se transformar realmente em um processo eletrônico, porque estava tendo uma dificuldade. Aí eu vi um que... foi instaurado um PA atendendo recomendação do conselho. Abriu o PA. Não se vê uma peça, não tem nada. É só despacho. Juntado documento. Concluso. Juntado documento. pedido ofício, mas não tem uma peça. A gente não sabe nada do que aconteceu. Então, isso só vai ser resolvido realmente quando ele se tornar virtualizar, tá. vai ser um ganho aí muito
exatamente,
grande.
Exatamente, exatamente.
Né? Aí acho que o Dr. Celso fez um estudo também, se quiser, né?
Dr. Celso, por favor.
Bom dia a todos. O tema foi provocado pela corregedoria, que no primeiro momento, inclusive, me aliei ao idêntico posicionamento, mas após uma reflexão especificamente sobre o tema, e com a devida vênia, visualizei pontos de vista diferenciados. Nós estamos aqui para enfrentar dois problemas.
Vai ter que fazer por fora.
Seria com os arquivados, ou seja, se seria possível, como pretende a corregedoria, a nulidade, e com os não homologados. E, por incrível que pareça, e aí eu acho que onde eu fui envolvido com o voto da doutora Conceição, tudo que ela descreveu no voto tem apoio jurídico, mas de maneira lato senso para ato administrativo. A matéria nossa é regrada no Conselho Superior do Ministério Público e no Conselho Nacional do Ministério Público. Na resolução número 23 do Conselho Nacional, o artigo 12 traz regra específica para desarquivamento, que seria novas provas ou investigar fato novo.
E a nossa resolução,
que é a de número 8, que já foi alterada agora, de número 15, alterada agora número 8, 15, se não me engano, de 2015, alterada agora em 2018, mas sobre essa matéria não foi alterada, manteve, copia literalmente a do Conselho Nacional. Então eu diria que é impossível anular ato homologatório se não existir novas provas ou investigação de fato novo. Esse tema acredito que esteja superado e me somo aos argumentos fáticos do Dr. Eduardo Dávila, incluindo o artigo 12 da resolução nacional e o 41 da resolução local. Agora vem para os não homologados.
E até me permita, doutor Celso, só uma coisa que me veio à mente agora. Isso tudo, inclusive, é para se dar segurança jurídica não só às partes investigadas no procedimento, como também ao membro do Ministério Público.
Porque poderia ser passível de punição administrativa.
Exatamente.
Disciplinar, punição disciplinar. Aí resta agora para os não homologados. Esse realmente, eu acredito que seja unânime aqui, quer dizer, pensei que fosse unânime, mas o doutor Eduardo hoje já veio sustentando uma tese que fere a resolução, tanto nacional como local. Admite que quando for oriundo de improbidade administrativa, que não se tenha nem ressarcimento nem multa. E citou alguns exemplos. Eu entendo que não tem exceção pela resolução, pela lei.
Não, se eu não tenho dano...
Certo, não tem ressarcimento, mas tem que ter multa, porque tinha irregularidade passível de uma improbidade administrativa.
Bem.
Então, a minha discordância só é nesse aspecto.
Perfeito.
Eu não queria abrir um precedente, e não quero mais discutir com quem fadonha aqui da inconstitucionalidade da nossa resolução, mas vamos sustentar que ela está em vigência. E se está em vigência, tem que ter pelo menos multa. Isso tem que ter. Penso diferente nesse aspecto.
Nesse caso teve. A multa de 50 mil pelo descumprimento.
Esse descumprimento, mas é multa independente de descumprimento.
Multa penalidade.
Penalidade, exatamente. Pelo menos o espírito da nossa resolução é claro e contundente nesse aspecto. Tem que ter ou ressarcimento, ou multa, ou os dois. Só não pode ter nenhum. Então eu diria que no mérito a corregedoria está correta. Realmente era pela não homologação. Ocorre que vem o voto divergente agora do Eduardo, que realmente procede. Onde entra aí a segurança jurídica? se tratou tudo de um termo só de ajustamento de conduta. Tanto é que foi colocado xerox em todos os procedimentos desse termo de ajustamento de conduta. Então, me somo ao voto divergente com esses argumentos que passei a colocar no voto divergência, e diria o seguinte: mesmo sabendo que aplicando doravante é a prevenção ou a conexão, eu não sei se poderia entrar em pauta o de doutor Luiz Walter diante do raciocínio que nós tivemos aqui.
Não, porque todos os procedimentos foram concentrados na relatoria agora de doutora Conceição para este julgamento. Então saíram da relatoria do doutor Luiz Walter.
Não, parece que oficialmente ainda está com o doutor
Luiz Walter. Na sessão passada, nós decidimos a unificação de tudo
para ser decidido. Eu percebi diferente, eu percebi o seguinte, que ele ia ficar de stand-by, esperando a decisão desses 11 procedimentos provocados no voto do doutor Conceição.
Não. A relatoria desse recurso, de doutor Vigílio em instância, coube inicialmente a doutor José Nias, que aí suscitou o incidente de uniformização de decisões, vamos dizer assim, do Conselho Superior, e que foi acatado. Quando foi acatado, houve a unificação de todos os processos, e aí tudo passou à relatoria de doutora Conceição. Não, foi assim que foi decidido na sessão. Perfeito, doutora Cristina? Foi assim que foi decidido na sessão.
Na verdade, doutor Luiz Walter, quando ele foi relator, ele foi na qualidade de corregedor. Não.
Ele foi na qualidade de
corregedor. Foi distribuído para ele mesmo.
Ah, substituto.
Foi distribuído, ele assumiu pelo gabinete do...
Gabinete 3.
O gabinete 3.
Eu pensava que ele era o substituto da corregedoria.
Não. Ele assumiu pelo gabinete 3.
Porque eu acho que não está não, viu, doutor Eduardo?
Isso não, mesmo. Minha amiga, isso aqui é falha da Secretaria-Geral. Nós decidimos, na sessão passada, que tudo isso tinha que estar unificado. Certo? Esse procedimento tinha que estar tudo junto.
Não, mas a gente pautou ele.
Pois é. Mas não na relatoria do doutor Luiz Walter. Entendeu? Sim. Tinha que estar tudo na relatoria do doutor Conceição. Bom, deveria estar. Porque essa foi a decisão. Está gravado. Não tem problema nenhum. É só recordar o que está gravado. Certo? Muita atenção, né?
Eu resisti isso porque eu não me recordo desse aspecto. O que eu percebi foi o seguinte, que Luiz Walter não se manifestaria, não daria o voto, aguardando a decisão provocação desse conflito.
Não, nesse incidente que foi suscitado já por doutor José Nias.
Ah, não foi na anterior não, então foi anterior à minha.
Foi anterior. Ele ainda estava aqui.
Deixa eu falar.
Ele estava aqui.
Eu estou falando porque... Aí peço desculpa.
Não,
porque eu não vi essa discussão a semana passada. Ou 15 dias atrás.
Não foi. Foi quando tudo foi para a doutora Conceição. Tanto é que o que nós estamos julgando aqui... Cadê Deus? São todos os 11.
E são 13. É aí onde eu quero registrar, doutor Eduardo. São 13. Os 11 é que foram 6, eu anotei aqui.
Mas os dois que estão com o doutor Luiz Walter estão aqui relacionados.
Não, veja só. São 6 que não foram homologados e são 5 que foram homologados. E tem 2 que estão deixando de baixo. Pelo menos eu entendi dessa maneira no levantamento que eu fiz.
Então está errado o relacionamento aqui. Porque o que foi decidido era juntar tudo.
Tá certo. Aí eu estava no chá presente.
Tudo que...
Tanto é que eu me surpreendi isso, que ainda tinha 2, eu cheguei a fazer comentário aqui antes. Tem 2 ainda para o doutor Luiz Walter.
Eu não me recordo. Assim, dos que não estavam ainda em pauta, eu não me recordo. É, isso são. Porque eu achei que já estavam todos.
Então já incluiu nesses aqui.
Estão aqui.
Já está incluído.
Eu faço o comentário aqui.
Ah, então não tem esses 2 de Luiz Walter. O Luiz Walter seria...
Está aqui. O de doutor Luiz Walter... Peraí, eu lhe digo aqui.
Exato, isso mesmo. A assessoria está mostrando aqui, doutor Eduardo.
O doutor Luiz Walter é o 25.
E o
O 19
e o 23.
E o 23, exatamente. São todos.
Não. Então, não tem...
Há um erro na pauta de que esses processos estão a cargo do doutor Luiz Walter. Não estão. estão a cargo da doutora Conceição.
Não, não tá, inclusive não estão vendo na pauta.
Não, eu estou dizendo que isso, há um erro ainda, a assessoria está dizendo aqui, que esses processos não foram entregues para o doutor Luiz Walter, mas foram decididos para ser julgados em conjunto.
Certo, não, mas não tem erro também não, doutor. Não. Se partir do princípio que era o 19 e o 23, ah, não tá, o 23 está aqui e o 19 também. Então, se botar na ordem do dia 2.1, estão todos.
Não.
São 11.
Aqui está.
Então não tem erro na pauta, não. A pauta está correta. A gente
não,
complicou.
Não, estou dizendo erro material que não foi entregue.
Ah,
para juntar tudo.
Pronto. O processo físico.
Entendeu?
O processo físico.
Nesse sentido. Mas, por favor.
Pronto. Pronto. Quanto à questão do ressarcimento, o doutor Eduardo realmente foi claro nesse aspecto e comum como impulsionamento, já que não houve prejuízo para o horário público. Aí me lembrei até de dois procedimentos que já estavam prontos, só faltando eu assinar, e que estava me recusando a assinar, que eu penso diferente, mas fui convencido tanto por doutora Cristina como pelo STJ, que entende o seguinte, é aquela quando a acumulação de cargo, se efetivamente trabalhou, era enriquecimento ilícito se pedir que se devolvesse o dinheiro. Aqui é a mesma coisa, o serviço realmente foi prestado, então passa a ser enriquecimento ilícito.
Uhum.
Então, com base em decisões até do próprio Conselho Superior do Ministério Público, eu acho que não cabe essa recomendação de uma ação de ressarcimento. E, finalmente, só a título de registro e reforçar tudo que nós falamos aqui, eu encontrei decisão do TRT de Roraima, onde mostra que as duas possibilidades de arquivamentos, exatamente com novas provas e com fato novo, endossada por uma do TRF de 2012, do desembargador federal José Amilcar Machado, que roga no mesmo termo, fazendo até como simetria regra antiga do processo penal quando se trata de arquivamento. Então acompanho o voto divergente só com a ressalva
da imposição da multa.
Da imposição da multa e somando a fundamentação, porque Vossa Excelência fundamentou, pelo que eu li rapidamente aqui, para você que tenha feito a leitura dinâmica equivocada, Vossa Excelência fundamentou bem o arquivamento e não tratou do desarquivamento, especificamente com base na resolução.
Não, porque na verdade eu não estou entendendo como desarquivamento, eu estou entendendo como na verdade, a unificação da decisão, certo? Acolhendo a primeira.
Tudo bem.
Então não seria desarquivamento.
Pronto. Eu acho que a questão já foi bem estudada, nós já tínhamos trocado ideia também sobre isso, que nos preocupou. E só registro que, curioso, essa possibilidade de se tratar o que a gente faz aqui, os julgamentos do Conselho, como um mero ato administrativo. Veja, eu acho a nossa atividade muito mais semelhante a um ato judicial. Que só pode ser revista através de uma ação rescisória. Né? Que aí veio o fato novo, veio a nulidade dentro de uma outra ação.
Inclusive, doutora Cristina, tem prazo, 6 meses.
Exato.
A resolução
é claríssima. Lembrou bem.
Não é um ato simples, ato administrativo.
Fiquem abertos.
Mesmo o desarquivamento tem um prazo para se fazer.
Ele tem um conteúdo de mérito, né? E que exige que ele tenha um tratamento diferenciado, né? E por isso mesmo as resoluções têm tratado dessa maneira.
Perfeito.
No mais, concordo e acompanho os votos que já foram proferidos.
Doutor Zé Carlos, o senhor mantém o voto da corregedoria ou adere?
Não, veja, eu estou aqui apenas, eu só queria fazer uma ressalva aqui, que Vossa Excelência há pouco disse, de acordo com a doutora Conceição, está aqui apenas em espírito. Mas, é uma brincadeira. Veja, eu não quero ser contrariar, eu estou me referindo aqui, eu estive lendo atentamente o seu voto, concordo com ele. Tem algumas coisas aqui que eu acho que o Ministério Público, mesmo fazendo um termo de ajustamento de conduta, ele não pode impor determinadas condições aos vereadores. E vou dar um exemplo disso, que é minha maneira de pensar. No período junino, a prefeitura tem dotação orçamentária e tem financeira para fazer uma festa que é tradicional. O Ministério Público disse, não pode fazer, porque está errado. Mas não houve o prejuízo. Como é que eu posso proibir uma coisa? Aqui está dito aqui, por exemplo, o presidente da Câmara se compromete a não autorizar e nem utilizar verba de natureza. Se compromete? Não. Ele não pode utilizar essas verbas. Então, eu acho que devia ser uma coisa mais impositiva nesse caso aqui. E quanto ao restante, não. Concordo plenamente. Agora, eu acho que o termo de ajustamento de conduta, na minha maneira de pensar, nós temos limites e limitações. Eu não posso chegar aqui e dizer, doutor Eduardo, o senhor a partir de hoje não vai fazer mais, não vai utilizar isso ou não vai utilizar aquilo, mas eu tenho dotação orçamentária e posso fazer. Por que é que eu não posso fazer? E você só pode impor a improbidade, se for o caso, quando houver o prejuízo. Não havendo prejuízo, não houve dolo. Sim. Mas, né? É apenas minha maneira de pensar.
Mas pode haver prejuízo, mas pode haver improbidade.
Pelo ato irregular. Mas é preciso... Nesse caso específico, eu até vejo a falta de dolo dos vereadores, porque existia uma resolução da Câmara de Vereadores autorizando eles fazerem isso.
É a mesma... Sim, é isso que eu abordo.
Exatamente,
aqui no meu
voto, exato. Entendeu?
Quanto ao resto, eu estou plenamente de acordo. Agora, eu acho que essas coisas, como comentou o doutor Celso, não.
Não, na sua opinião.
Agora, essa coisa, eu concordo, doutor Celso. Não pode realmente dizer, você descumpriu isso, mas o ato nem se consolidou. Não houve ação nem omissão, então.
Fica por maioria, né, doutor?
É melhor. Não, eu se eu voto, eu acordo.
Então, proclamando o resultado. Com as ressalvas já apresentada pelo doutor Celso, e até me perdoe uma consulta novamente. Doutora Cristina, concorda com o doutor Celso ou está encampando integralmente o meu voto? A questão de multa, de penalidade em geral.
De penalidade. Bom, eu concordo que tem que haver, se reconhecida a improbidade, que parece que nesse caso não ficou tão caracterizada.
Perfeito.
Mas se reconhecida a improbidade, eu concordo que deve ser aplicada a multa.
Sim. Perfeito.
Então eu adiro a ressalva de...
Então, proclamando o resultado, ficam homologados todos os procedimentos aqui relacionados, ou seja, 48, 18, 01, 00, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, ficam homologados os arquivamentos pela confecção do TAC, né, em relação a esses procedimentos. Seguindo aqui então a nossa pauta, temos a apreciação e discussão do recurso da decisão de arquivamento da notícia de fato 12-19-0100-0127 da 2ª Promotoria de Justiça do Cidadão Especializada no Direito da Saúde, da lavra da doutora Conceição. Ela propõe aqui uma conversão em diligência. Em discussão. É, né? Então, aprovado por unanimidade. Item 2.2, apreciação, discussão, 2.3, desculpa, do recurso da decisão de arquivamento do PROEG 38190100081, pelo improvimento do recurso também da lavra de doutora Conceição. Em discussão, aprovados por unanimidade. Apreciação, discussão e julgamento do recurso da decisão da notícia de fato 38180100053 da promotoria de Gararu, da lavra do doutor Celso Leó, também pelo improvimento. Discussão aprovada por unanimidade. Apreciação, discussão e julgamento do recurso da decisão de arquivamento notícia de fato PROEG 69190100 da primeira promotoria de Neópolis.
Doutor Eduardo, esse eu vou pedir para retirar de pauta, que foi juntado uma série de documentos.
Ok.
Para poder melhor
então,
analisar.
Retirado de pauta. Comunicações do item 2.6, formulada através do ofício 196, da lavra do doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, referente à instauração de procedimento administrativo aqui relacionado. Comunicações 2.7, comunicações referente às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados neste item. 2.8, comunicação referente ao arquivamento sumário dos procedimentos aqui relacionados. 2.9, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis relacionados a partir de agora. Do item 1 a 37, da lavra do doutor Celso.
39.
Não, 1 a 37, pela homologação.
Ah, certo.
Da lavra do doutor Celso. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. 38 e 39, homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. A sequência são os procedimentos da lavra doutora Cristina Foz Mendonça, do 40 ao 51, todos pela homologação. Em discussão, votação, aprovados por unanimidade. O 52 é a homologação com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Conversão em diligência, o item 53, também em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 54 e 56, a 56, homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Doutora Cristina, esse não homologação, eu só consultaria a Vossa Excelência, me perdoe a não ter consultado antes o sistema, até para ver que caso
eu
é
posso
esse.
Dizer o que é.
Só para.
Senhor, é o processo, mas eu me lembro.
O 57.
Mas eu me lembro realmente que havia duas ferramentas, eu acho que dá para ver.
2.957.
Pronto, irregularidade na prestação de serviços de saúde. Esse aqui é o município de Capela. Será que é esse número? Quem é que está falando que é Riachuelo? Deixa eu ver, qual é o número?
O 57, aqui na minha resenha.
Deixa eu ver o final dele. 108. Engraçado, tá Divina Pastora.
Com 57.
Agora
aqui está como Promotoria de Justiça de Riachuelo.
Esse é do
Distrito Divina Pastora.
Ah, tá. Eu tô vendo. Eu vou. Aí eu acho que eu vou ter que mudar. Teve um erro aqui nesse
Divina Pastora.
E esse aqui é de Capela. É outro. O voto que está colocado aqui não está correto.
Então retirado de pauta o item 57.
Esse aqui, o voto que está aqui não está correto. O do sistema eu sei que está correto, mas esse que está impresso não está.
Oh, perfeito. Então, retirado de pauta o item 57. Retirados de pauta também todos os itens do gabinete do doutor Luiz Walter, do 58 a 63, diante da ausência. A seguir, todos os procedimentos da responsabilidade da corregedoria, aqui hoje representado pelo doutor José Carlos de Oliveira Filho. Do item 64 a 75, todos pela homologação. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Do item 76 a 77, homologação com remessa a outro ramo. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 78 a 80, conversão em diligência.
Seja o 80, eu fiz uma observação, não sei, nós estamos com o tempo apertado, mas eu vi que ele trata da suposta irregularidade na aplicação de recursos públicos do Cine de Lagarto. E me parece que o CIMI é uma verba federal, né? Me parece que é, porque o sistema S todo é uma verba federal. Então, acho que, de repente, precisava...
Seria para outro ramo,
não diligência.
Não sei também se a diligência é para esclarecer isso.
Não,
não
é,
sei. Não, não tive acesso ao procedimento.
É, exato, para pegar o procedimento mesmo. Deixa eu ver aqui. É, eu fiquei na dúvida. Os anteriores eram conversão em diligência... E eram, aliás, não era conversão de diligência. Primeiro ele fez algumas remessas a outro ramo, e nesse daqui, o opinamento da corregedoria foi no sentido da remessa da diligência.
Da diligência, é.
Será que a corregedoria não poderia retirar de pauta um minutinho para... Um minutinho não. Ah, meu Deus.
Verifica aí.
Não, é marcação de consulta. Porque pode, de repente, retirar de pauta para voltar na próxima, esclarecendo isso, se é caso de...
Qual é a diligência? É esse aqui. Tá aqui.
É o 80.
Aqui, mas, na verdade, doutora, pelo que eu estou vendo aqui da conversão em diligência, na verdade, não é verba federal.
Não.
Porque diz respeito a convênio firmado com o Estado. Portanto, há transferência de verba para o Estado. Então isso aqui merece realmente análise. E a conversão em diligência que está se querendo aqui é que a promotoria requisite a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, deve ser, e a Controladoria Geral do Estado informações acerca do resultado da apuração realizada no âmbito do inquérito administrativo instaurado para a realização de tomada de contas do convênio tal. Então é só a verificação de tomada de conta dessa Secretaria de Inclusão Social. Só da tomada de conta disso aqui.
Então já está a diligência,
a diligência especificada, não, sem maiores problemas. Então, em discussão, em votação, 78-80, aprovado a conversão em diligência. Esse 81 é que eu gostaria de ter um esclarecimento da corregedoria. Na verdade, o que é que ele...
Preciso saber, porque eu estou sendo apanhado assim...
Cadê o 81?
Eu li, mas deixa aí, a corregedoria, eu fiz é do fogo de artifício, né? É interessante, esse é bem interessante. Se o doutor José Carlos... Lê, vai muito de encontro ao que ele disse antes. E a gente pode resolver o que? Se vai gastar fogos, se vai queimar fogos, etc. Entendeu? Mas existe nesse inquérito civil uma outra questão que eu achei diferente, interessante, que é um desaparecimento que chega no final. Desapareceu.
Se Vossa Excelência me permite. É aquilo que eu disse aqui, como é que você pode impedir uma festa tradicional dessa de ser realizada? Agora, você não pode impor ao prefeito determinadas condições, você só tem que gastar um real. Não. Ele é o gestor da coisa pública. Agora, impedir uma festa dessa, pode.
Veja, doutor Carlos,
pode, com todo
eu li,
respeito.
Entendeu? E concordei.
Se tiver, tudo bem, doutor Celso.
Não há prova de que havia atraso em nenhuma verba e nada. Não é?
O que tem aqui na resenha é ante a ausência de reajuste salarial.
É outra coisa só. O restante não tem aqui. Agora, você não pode impedir uma coisa dessa aqui. A festa do caminhoneiro é uma festa tradicionalíssima.
E saber se gastou muito.
Nenhum prefeito vai impedir, doutor Celso. Nenhum.
Eu quero pedir vista até desse
sim, porque no final existe uma denúncia de uma outra empresa que não foi abordada no arquivamento, dizendo que desapareceu um lote durante aquele período de substituição de um prefeito por outro, da interinidade, que um lote de fogos, num valor bem elevado, desapareceu e não se sabe onde foi parar, que teria sido pago e sumiu. E um dizem que está num sítio. Eu acho que esse ponto merecia investigação melhor, porque não foi abordado.
Então tá, eu peço vista desse procedimento. Bom, dando sequência a nossa pauta, então, temos as comunicações de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento 16, relativas aos itens aqui apresentados. Aqui, doutor Josenias, né? Gabinete 1.
Tem de corrigidoria também.
Gabinete 1.
Tem o gabinete 2 e 3.
E o item 4, que é esse que eu gostaria de discutir, que me parece, eu já fiz uma análise prévia aqui, não seria o caso de decisão monocrática e sem a homologação. Na verdade, nós teríamos que apreciar esse procedimento, ou a decisão monocrática ser por outro assento, né? Acolhendo o arquivamento, né? Se baseou no sentido de que estaríamos diante de um pique, né? E na verdade não há um pique aqui.
Eu posso retirar de pauta, doutor Eduardo, para verificar com mais. Eu estou chegando nesse momento para eu olhar com mais.
Tudo bem.
Eu vou retirar de pauta para
okay, entrar então, na próxima. Retirado de pauta
sessão.
Nesta sessão, o item 3.4. Os demais, aprovados por unanimidade. Comunicação de homologações monocráticas de arquivamento com base nos assentos 2, 4, 5, 5A do Conselho. E nesse item nada consta. Bom, nada mais havendo então, declaro encerrada a nossa sessão ordinária.